E aí, tamo junto?
Tamo junto.
Oi, eu sou o Thiago.
E eu sou a Anne.
E nesse episódio do podcast Tamo Junto, a gente vai falar sobre aquele momento difícil que a gente acha que os nossos filhos simplesmente não estão ouvindo a gente. Sabe como é que é?
Ah, sei. E como sei? Se chama ser ou não ouvido.
É, né? Audição seletiva.
Audição seletiva.
Bem-vindos ao nosso piloto. Esse aqui é o nosso primeiro episódio de teste do nosso podcast Tamo Junto. E, pois é, você que me acompanha aí já no Tricô de Paz e nas outras coisas que eu faço. Pois é, eu sou maluco, eu tenho feito um monte de coisa ao mesmo tempo. E dessa vez eu consegui convencer de novo a Anne pra voltar e participar de um projeto tão lindo como esse comigo.
Oba!
Como é que eu consegui te convencer? Eu não sei, né?
Eu ainda não sei.
Tô pagando sushi.
Pagou sushi.
Então deixa eu explicar pra vocês o que vai ser mais ou menos a dinâmica desse programa. Talvez isso mude lá pra frente, mas o que a gente tá pensando por aqui é a gente fazer... Tipo, cada episódio vai ser uma leitura de um e-mail de alguém pedindo ajuda pra gente aqui. E a gente vai tentar ajudar da melhor forma possível, com o que a gente conhece, com o que a gente viveu, né?
E contar que a gente tá junto, tá no mesmo barco, tá se lascando junto. E que ou a gente passou ou vai passar e tá tentando entender também tudo que tá acontecendo.
Tipo, a ideia aqui não é a gente ficar, tipo, dando solução mágica pra tudo que vocês vão perguntar pra gente, mas...
Na real, existe a possibilidade da pessoa sair mais confusa, né?
Existe a real possibilidade. Mas é isso aí. Pelo menos a gente vai terminar sempre o episódio falando tamo junto. Então, assim, a melhor maneira de você mandar uma pergunta pra gente é você ir lá em paizinho.com/tamojunto e lá já vai ter um formuláriozinho de contato pra você explicar. Você vai escrever qual a idade dos seus filhos, qual a sua idade, seu e-mail, a sua dúvida, e a gente vai, se for uma pergunta bem bacana, a gente vai responder aqui também. Tá legal? Então é isso, vamos para os nossos trabalhos aqui. O que a gente tem de e-mail aí, Anne?
Hoje é um e-mail da Evelyn Torres. Ela começa assim. Oi, Thiago. Queria primeiro te agradecer pelos seus textos e vídeos. Obrigada pela sua dedicação. Lá vai a pergunta. Como agir numa situação em que a criança simplesmente não te escuta e faz algo errado e que não podia ser previsto? Vou te dar um exemplo. Hoje mesmo, meu filho tirou o adesivo protetor de um aparelho eletrônico. Pedi para que ele não tirasse, que me ouvisse, e ele simplesmente seguiu e tirou o adesivo. Fiquei me perguntando o que fazer. A primeira vontade é botar de castigo, para pensar, dar uns berros ou ameaçar. Hoje você não assiste mais Patrulha Canina. Mas não fiz nada disso, e só reclamei do que ele tinha feito, dizendo que não gostei. Mas às vezes fico com medo de ser permissiva e ele achar que pode seguir fazendo as coisas erradas. Você tem algum texto que fale sobre isso? Porque a situação nesse caso não pode ser prevista. Ela simplesmente acontece. Não quero criar uma pessoa que acha que não há consequências ruins para o que a gente faz de errado. Fiquei pensando numa consequência lógica nesse caso, mas não consegui pensar em nada. Obrigada.
E aí? Bom, obrigado pelo e-mail, né, Evelyn? E agora vocês já podem começar a falar obrigado, Anne e Thiago, né? Mas vamos lá, o que a gente pode começar falando sobre isso? Que, tipo, tem várias questões aí que a gente pode
Minha
comentar.
Vida.
vamos começar falando que existe... tem uma informação que é muito importante aí que tá faltando, que é a idade,
pois
né?
Pois é, a gente não... o que a gente vai fazer, ou pelo menos a forma que eu me coloco, varia muito em relação à idade. Se fosse o Dante, que tem 5 anos, eu agiria de uma forma, e o Gael, que tem 2, vai fazer 3, é outra parada.
Pois é.
Por Dante, eu consigo sentar, conversar, explicar o que acontece, explicar a função daquele adesivo. É uma coisa que eu consigo... Thiago fala que eu dou uma palestrada.
É a palestrinha.
A palestrinha. Consigo palestrar. Já o Gael, eu tô falando pra parede.
Pois
não
é.
Adianta. Ele tem... Vai fazer 3 anos agora, né? Eu vou falar 500 vezes a mesma coisa. Uhum. E ele vai fazer de novo, de novo, de novo, porque ele... Não consegue controlar o ímpeto e a vontade de explorar e de fazer aquilo.
Pois é, pois é. Assim, na real, com Dante existe um... É bom a gente falar em termos de probabilidade também, né? Com Dante existe uma probabilidade bem grande da gente falar, explicar, e mesmo que seja uma palestra, que ele entenda e não vá lá tirar. Porque essa... ele com 5 anos, ele já tem um controle maior sobre essa coisa, né? O Gael, não. Até os 3 anos, a criança não consegue controlar o... o impulso dela. Ela pode até saber que é errado, como muitas vezes, né? Mas ela não vai conseguir se controlar. E eu acho que também tem uma questão muito grande. A gente está assumindo aqui que o filho dela tem 2 anos, né? Ou nessa faixa. Mas acho que é legal também a gente falar que a criança, ela está experimentando também. Então, se é um negócio novo, ela vai querer experimentar para saber qual é a sua reação, vai querer saber qual é o seu limite, de saber até onde você vai, até onde a sua voz mansa vai, né? Tipo, Gael, filho, não faça isso. Filho, aqui é para isso. Então, existe também esse lance do testar, mas não que seja um testar que a gente tem que levar para o lado pessoal, né? Mas é um testar de limites.
Sim, e tem a questão que está descobrindo as funções motoras e explorando o ambiente.
Uhum.
Então, tirar o adesivo, o fato de tirar, nessa situação específica que ela falou, né? Para cada caso é um caso, então é complicado, né? Foi o que ela falou, não tem como prever.
Sim.
A gente acaba improvisando, e a gente tem dias bons e tem dias ruins, tem dias que a gente consegue resolver e tem dias que a gente, sei lá, se tranca no banheiro pra fazer besteira.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Então, às vezes, você tirar o foco da criança, um outro adesivo que ela possa tirar, aquele adesivo não pode, mas tem pelo menos com o Dante, quando ele tinha essa idade, funcionava muito assim. Esse adesivo você não pode tirar, mas esse outro aqui você pode.
É.
Vamos colar adesivos em outro lugar que possa.
Uhum, uhum.
Foi assim que eu consegui evitar que as paredes, por exemplo, fossem riscadas.
Isso.
Na parede não pode. Essa parede a gente não risca. Então, a gente pintou uma parede de giz, e aquela é a parede que eles podem desenhar.
Exatamente. É importante a gente dar alternativa, né? Porque a gente fala só que não pode, mas a gente também nunca fala o que pode fazer. E isso é o que mais dificulta também a criança, né? Você fala, pô, mas o que eu posso? Eu não posso fazer nada, então. E sem contar que o não pode é um negócio... E isso é atrapalhado também, né? Porque o não é um negócio abstrato que a criança até, sei lá, 7 anos de idade não consegue entender. Então ela simplesmente omite esse não e vai fazer.
Ou às vezes, e também convidar a criança a reparar
boa.
A situação.
É.
Ela riscou a parede, vem aqui, me ajuda, vamos pegar uma esponja e vamos limpar junto. Arrancou um adesivo, vamos botar de volta. Esse adesivo é importante.
Isso.
Esse adesivo é muito importante. Vamos botar de volta. Caiu o suco no chão, veja, acontece, sabe?
Uhum.
Vamos pegar um pano e vamos limpar.
Exato. Não, perfeito. Isso responde, inclusive, a pergunta dela, que ela acha que as coisas têm que ter consequência, não sabia a consequência lógica disso. É isso, né?
Tipo, tirou as roupas da gaveta? Vamos ajudar
vamos
a arrumar.
De volta.
Tirou os livros da estante? Vamos arrumar. E convidar a criança, né? Às vezes ela tá fazendo aquilo de tirar as coisas da gaveta porque ela quer exercitar e descobriu aquela função.
Uhum.
Então, botar de volta, você convidá-la a botar de volta, não como uma punição.
Isso.
Mas como uma, sabe, um encorajamento, ela vai fazer.
Porque existe uma grande diferença, né? Tipo, vamos o exemplo que você falou lá do suco. Derramou o suco no chão. Vai limpar agora, vai limpar tudo, não sei o quê. E, tipo, isso já tem um tom de...
Punição,
né?
A criança vai ficar com vergonha, vai se sentir constrangida,
pois
vai se fechar.
Agora, é claro que isso que a gente tá falando aqui também é, tipo, num dia bom. Não significa que, às vezes, você vai querer gritar, que você... Quer dizer, não é que você vá querer gritar, você não vai conseguir se controlar e vai acabar gritando, né?
Sei lá, 4 da tarde, quinta-feira, depois de quase a semana inteira,
pois é.
A criança derrama um pote de feijão na cozinha inteira. É difícil.
É puxado.
É difícil. É que você sai correndo, você tranca no banheiro, respira, conta até 10... Volta, deixa sua alma voltar pro corpo. E aí, né?
Porque, infelizmente, os adultos da relação somos nós, né? Então, assim, a gente tem que tentar dar o nosso melhor pra se controlar também.
Sim.
Pois é.
Uma coisa muito curiosa que aconteceu quando o Dante tinha 2 anos é que eu genuinamente perguntei pra pediatra dele se tinha algum exame auditivo que podia fazer, porque eu achava que ele tava com um problema, que ele não tava ouvindo.
Essa história eu sempre conto pra todo mundo.
E ela riu muito de mim, falou, não, fica tranquilo, ele tá te ouvindo. Ele só, mas não, né?
Exato. Não, e assim, vamos, já que é a primeira vez que a gente fala juntos sobre isso...
Eu tava
e você tá omitindo uma informação importante.
Parecia que eu tava falando com a parede, cara.
Não, você tá omitindo uma informação muito importante. Que antes da gente ir na pediatra, você não falou da quantidade de vezes que eu falei pra você, cara, ele é audição seletiva.
Cara, não é possível. Eu falava 500 vezes, Dante.
Mas
Hã? O quê? Hein? Hein? Falei, não é possível, a criança tá com problema.
Exato.
Primeiro filho, sabe como é que é, né? A gente é meio
Tanto
esperado.
Que hoje o Gael faz isso com a gente também.
Faz, mas aí eu já tô
sabe, escolada,
né? É o segundo.
Mas é, eu acho que isso é um assunto até para um outro podcast, pra gente falar sobre essa coisa da audição seletiva. Mas é, é exatamente isso. É entender que, no caso que ela falou, né, que a criança não ouve, depende da maneira como você tá falando também, né? Tipo, se ele tá lá cutucando, você tá vendo ele cutucando lá o aparelho eletrônico para tirar o adesivo, que você já falou que não, não adianta você ficar repetindo mil vezes não com a criança longe. Vai lá e tira da mão dele, fala, olha, não, eu não vou deixar você fazer isso. Tem uma coisa muito bacana na disciplina positiva que é isso, né? Tipo assim, você decide o que você vai fazer. Não dá pra gente controlar de verdade o que os nossos filhos vão fazer. Mas se a gente falar assim, não, eu não vou deixar você tirar esse adesivo. E aí você vai lá e tira o aparelho. Se ele tá muito fissurado, às vezes pode ser, tipo, a criança tá com curiosidade, quer descobrir, virou uma obsessão dela esse aparelho eletrônico. Será que não dá pra deixar esse aparelho eletrônico longe do alcance da criança durante esse período? Até essa, né, ela esquecer disso?
Principalmente se for uma criança entre 1 ano e meio, 3 anos.
Exato.
Né? Porque aí você poupa dor de cabeça. A gente tem que escolher as nossas batalhas.
Exato,
também.
Exato, exatamente.
Não te enlouquece.
Bom, espero que tenha feito sentido pra você aí, Evelyn. É, se você tiver informação complementar, até sobre idade, se a gente falou muita besteira e não tem nada a ver com o que você tá vivendo, manda de novo e-mail, né? A gente pode até gravar uma outra, tipo, um pedido de desculpa.
É, uma retratação.
Né? Mas eu espero que tenha feito sentido pra você, tá legal? Acho que a gente tem um programa já, né?
Acho que sim.
Saiu fácil esse piloto.
Ô!
Então foi isso de episódio. Espero que você tenha gostado desse nosso piloto. Não esquece de mandar e-mail, comenta, fala com a gente, diz o que você achou desse nosso projeto novo, se você acha que vale a pena a gente manter, suas sugestões. Manda pra gente por e-mail que a gente vai gostar muito. Nosso e-mail é tamojuntopodcast@gmail.com, tá legal? Então, não precisa ser só pergunta. Se você tiver feedback, pode mandar pra gente. E muito importante, se inscreve aí nos nossos, né, no seu agregador, no iTunes. Procura a gente lá, Tamo Junto. E você vai encontrar o nosso podcast, assina e começa a acompanhar a gente, que vai ser uma aventura bem bacana. Então tá bom. Então, obrigado por ter ouvido a gente. Até a próxima e lembra, ó, tamo junto.
Tchau.
Beijo. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.